Bom, Srs. Deputados, vamos então dar início à nossa ordem do dia, entrando assim na segunda parte da nossa reunião ordinária. E entrando no ponto 1, apreciação e votação das atas número 19 e 20, relativas às reuniões de 2 de outubro. Informações aos esclarecimentos sobre esta matéria, não existindo, coloco a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 2, distribuição de iniciativas legislativas, o projeto de lei número 332, 16ª primeira, do LIVRE, que garante a realização...
É do LIVRE.
Garante a realização e difusão de reuniões dos órgãos das autarquias locais e das entidades intermunicipais através de meios de comunicação à distância. Fica a responsabilidade de nomear o relator. Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Não sei se a deputada está em condições de apresentar. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estamos, sim, em condições de apresentar o Sr. Deputado Almir Moreira. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, no projeto de lei número 334, 16ª primeira, do Partido Animais e Natureza, que altera o regime jurídico das autarquias locais, que será a relatora, Sra. Deputada, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, não está presente para fazer a nomeação. Passamos então para o projeto de lei seguinte. Eu vou dispensar a leitura, porque tendo em conta que o Partido Comunista Português não está presente, não poderá indicar o deputado relator. O projeto de lei seguinte, vou dispensar também a leitura, tendo em consideração que é o Grupo Parlamentar do LIVRE que deve indicar e não está presente. O projeto de lei seguinte também não será indicado relator, porque não está presente o Grupo Parlamentar do CDS. E voltamos então a indicação por parte do Grupo Parlamentar do PSD para o Projeto de Lei nº 342, 16ª, do Bloco de Esquerda, que reforça a regularização dos serviços municipais de proteção civil. Terceira alteração à Lei nº 65, de 2007, de 12 de novembro. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos ao Sr. Deputado Carlos Silva Santiago. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu peço aos serviços que solicitem aos grupos parlamentares se tiverem condições para indicar os deputados relatores relativos aos projetos de lei anterior e que não foram designados relatores. Entretanto, entramos no ponto 3, deliberação sobre a metodologia a adotar relativamente ao projeto de lei que baixaram para apreciação na especialidade 143, 144, 288, 289, 290, 292 e 300. Para nova apreciação, e para apreciação 189 e 291. Informações ao debate sobre esta matéria? Não existe. Considero, portanto, que posso colocar qual será a metodologia a adotar. Não querem debater? Não há intervenções? Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, este assunto tem a ver com as elevações a vilas, estão-me aqui a dizer, e eu acho que nós devíamos estabelecer uma metodologia para a apreciação disto, uma vez que o PSD também tem, e eu sei que há uma conversa que há que ser tida para tentarmos dar mais produtividade a estas reuniões, porque há um conjunto de referências sobre vilas que eu acho que não devia todas. Nós também temos algumas. Por isso, eu não tenho neste momento em condições de apreciar este ponto, obviamente, e se calhar solicitava que o processo, que o ponto fosse adiado para a próxima semana.
Sr. Deputado, eu da minha parte estou de acordo que o projeto, que a proposta seja, ou que o ponto seja adiado e que se mantenha na ordem do dia para a próxima reunião e que tentemos, entretanto, Que seja indicado pelos grupos parlamentares que se iniciem a conversa em relação a este ponto. Eu creio que, aproveitando a presença da Sra. Deputada Joana Mortaga, eu creio que não temos um deputado relator para apresentar relativo a um projeto de lei. Não sei se está em condições de apresentar, Sra. Deputada. Ok. Está resolvido então. Não há problema, não há problema. Fica então a indicação, peço ao Bloco de Esquerda que seja feito primeiro, tal como aos outros grupos parlamentares, como se está a solicitar. Sendo assim, esta questão da deliberação de metodologia, Obviamente que passará pelos grupos parlamentares falarem entre si. Teremos que. Eu queria deixar apenas uma nota em relação a isto. Eu creio que todos percebemos o constrangimento que tem sido relativo a estas matérias, no que está a subir a plenário e à forma como está a ser feito, porque não tem existido uma verificação, inclusive, do cumprimento das formalidades necessárias, e estamos a votar na generalidade, tudo bem que depois baixa, mas sobre os quais, e todos nós percebemos, e não há elefantes na sala, todos nós percebemos que a seguir existe um aproveitamento político por parte dos grupos parlamentares sobre o seu sentido de voto nesta questão da lei das povoações e que acaba por defraudar, no meu entendimento, as populações, porque nós estamos a dizer que aprovámos e que agora vai passar a cidade ou que vai passar ou quer que seja, algo que não vai passar sem existir esta conformidade legal. E em alguns casos já tivemos, não vou agora, vou me imiscuir a comentar casos concretos, mas tivemos alguns casos concretos onde claramente aquilo que foi aprovado, sabemos que a nível de especialidade, que não cumpre os requisitos formais, tendo em conta que depois analisei e verifiquei que nos órgãos de comunicação social locais, e estamos a entrar em épocas de autárquicas, ninguém está imune a esta questão, e aparece a dizer que a localidade A ou B vai passar a cidade, quando sabemos que isto vai defraudar as expectativas das pessoas. E, portanto, acho que é urgente termos esta definição da metodologia. Da minha parte, aquilo que me cumpriu fazer e para dar informação ao plenário da Comissão, eu informei a mesa da Assembleia da República, informei o Sr. Presidente da Assembleia da República de não concordar, porque existiam nomeadamente duas localidades que estavam para votação nas três fases, e eu demonstrei o meu descontentamento por isso estar a acontecer, e o Sr. Presidente da Assembleia da República, junto com os senhores secretários da mesa, de imediato tomaram a decisão de apenas votar, fazer a votação final e não permitir que entrasse, que fosse feita a votação da especialidade e a votação final global. Mas caso não tivesse sido alertado pela 13ª Comissão, isto teria sido votado as três fases e, eventualmente, o próprio plenário da Assembleia estaria, no meu entendimento, uma vez mais, a cometer uma irregularidade. Portanto, creio que é importante tomarmos esta decisão o mais rápido possível, porque em ano autárquicas deduzo que estas situações vão aparecer com grande recorrência, e é importante que não fiquemos com um problema deste para resolver. Srs. Deputados, entramos assim no ponto 4, apreciação e votação. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Não, é só para que conste, obviamente, na ata, para completar. Nestas coisas de pedir sempre adiamento de pontos, tem que haver sempre um critério justificativo. O PS só vai utilizar esta prerrogativa uma vez, esperando que durante esta semana haja a abertura dos outros, nomeadamente o PSD, dos outros grupos parlamentares, e obviamente o Chega também está cá presente, para podermos fazer esta conversa fora do plenário, porque este é um assunto que eu próprio já começo a ter pressões também sobre algumas coisas sobre essa matéria. As pessoas perguntam, estão muito envolvidos neste processo de transformação em vilas, e nós não queremos adiar isto, mas acho que é impossível fazer uma conversa sobre metodologia à volta de uma reunião da Comissão. Acho que é muito difícil, tendendo à especificidade, ao critério, aos critérios que são necessários, aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer, sobe a plenário e depois falta sempre lá alguma coisa, e eu acho que a gente devia de olhar isso com alguma calma nos dias que faltam, até à próxima reunião, que será a próxima semana. Era só para dar esta justificação complementar.
Sr. Deputado, se me permite, eu creio que não há necessidade do Partido Socialista usar o seu direito protestativo, tendo em consideração que é uma situação que é consensual, e creio que todos estamos de acordo, falta-me ouvir o Chega. O Sr. Deputado José Barreiro Soares, enquanto coordenador, dá a sua anuência também, creio que estamos todos de acordo que há uma necessidade de um diálogo, não há necessidade da utilização do direito protestativo de adiamento.
Muito bem, Sr. Presidente, eu agradeço isso, mas acho que isto é bom para todos, certo. Para que toda a gente tenha aqui uma reunião produtiva,
creio que estamos
em vez de mandarmos argumentos para a frente e para trás.
Creio que estamos todos de acordo com a anuência do Partido Chega, do Partido Social Democrático e do PS, então não há necessidade de o adiar, mantemos em ordem do dia, mas não há necessidade de colocar o adiamento protestativamente. Ponto 4, apreciação e votação do pedido de audiência da Associação Portuguesa dos Meios Digitais Online. Eu não sei se algum dos senhores deputados deseja intervir sobre esta matéria. Em palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Sr. Presidente, nós entendemos que neste ponto em concreto seria útil também solicitar a conexão com a 12ª Comissão. Entendemos que trata-se de uma associação relativamente recente, que vem pedir, de alguma forma, também ao dar a conhecer, julgamos nós, aquilo que é o seu trabalho e a necessidade, digamos assim, de uma versão diferente, digamos assim, relativamente à imprensa tradicional, e entendemos que aqui, e uma vez que se trata também de órgãos de comunicação social, que têm impacto naturalmente nas populações e na forma como as autarquias locais vão ter que cumprir a lei, parece-nos que seria de realizar esta audiência em conexão, ou pelo menos convidando a 12ª Comissão a estar presente, porque julgo que também ganhamos aqui contributos que podem vir a ser muito relevantes para um futuro, e até porque estas matérias estão agora, enfim, com uma nova roupagem do ponto de vista legislativo, e parece-nos útil esta ou conexão ou pelo menos o convite para ser uma audiência comum. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pedro.
De acordo, só para concordar.
Sr. Deputado José Barreira Soares, tem a palavra.
Não coloco qualquer tipo de objeção, portanto, podemos avançar. Muito obrigado.
Sr. Deputados, se me permitem, enquanto Presidente da Comissão, eu creio que a competência originária está inclusive na 12ª e não aqui. E, portanto, eu acho que a audição, ou neste caso a audiência, deve ser solicitada à 12ª, em razão da matéria e tendo em consideração que isto vem, inclusive, ao abrigo de uma resolução do Conselho de Ministros que até foi debatida aqui nesta Comissão, fará sentido, porque tem aqui um caráter de obrigatoriedade e de conexão com os municípios, e, portanto, acho que devemos estar presentes, mas da mesma forma que tomámos uma deliberação a semana passada e que não aceitámos, porque a competência originária estava na 13ª, não aceitámos fazer em conexão com, creio que foi com a 12ª, precisamente, não pode ser de vez em quando a Estrada da Beira e de outra vez a Beira da Estrada. E, portanto, acho que devemos remeter este pedido de audiência para a 12ª, serem eles e os serviços da 12ª, se não houver objeção, a fazer a convocatória e a acertar a questão da audiência, sendo que nos disponibilizamos, em função da matéria, a fazermos em conexão e a estarmos presentes, tendo em consideração que coloca em causa as ligações com o poder local, nomeadamente em consequência da resolução do Conselho de Ministros. Se não existir objeção, tem a palavra o Sr. Deputado, Jorge Botelho.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, é só de alguma forma, e no seguimento da intervenção que acabou de fazer, nós, na última reunião, votámos contra a conexão, porque a leitura que se fez da alteração da PPL 25 era meramente uma alteração ao regime jurídico das autarquias locais. O assentimento para uma conexão nesta matéria, estamos a falar de uma associação que foi criada, que digamos que é de conteúdos digitais, que cá terá impacto seguramente, eu dizia eles aqui numa manifestação de propósitos da carta de apresentação, terá impacto seguramente nas autarquias locais. Por isso eu diria que não é, na minha opinião, claro, não é a mesma coisa. Uma coisa é uma alteração à Lei 75/2013, Lei Jurídica, Lei Orgânica das Autarquias Locais, outra coisa é o conteúdo, que é a expressão e a concretização de uma norma que já lá está, através de uma associação que quer seguramente mostrar quais são os seus propósitos às comissões da Assembleia da República. Por isso, eu penso que são enquadramentos diferentes para dois tipos de abordagens e para dois tipos de, num lado, conexão, no outro lado, não conexão. Agora, respeito, obviamente, a sua opinião, nós queríamos dar o porquê do assentimento a esta matéria, que nos parecia que podia ser em conexão. Agora, se remeter para a 12ª e eles nos convidarem a nós, não há problema nenhum, eu acho que a gente pode estar presente, seja no âmbito da 12ª, seja aqui, mas eu queria assentar o porquê do propósito de, apesar da 12ª ter votado a favor da conexão, nós na 13ª e eu próprio protagonizei o voto desta bancada contra. Neste caso concreto, nada me choca que possa haver uma conexão, porque estamos a falar de conteúdo, não de orgânica, conteúdo. E eu acho que era essa a nota que eu queria deixar para que ficar também esta posição em ata.
Deputado, estamos completamente de acordo. eu creio que, na minha opinião, a competência originária está lá e, portanto, é apenas dizer, eu creio que há conexão, não tenho dúvida que há conexão entre as duas comissões, até porque o pedido de audiência é expresso na questão da alteração da Lei 75, a Lei 75 versa sobre as autarquias locais, vem também na consequência da resolução do Conselho de Ministros, que todos nós temos conhecimento, que acaba por corresponsabilizar as autarquias locais em relação a esta matéria. Portanto, não conhecendo o objeto da associação, porque não conheço, o meu primeiro entendimento passa por pedir que seja a 12ª a liderar o processo em conexão connosco. Na eventualidade da 12ª considerar que não o deve fazer em conexão connosco, assim como nós já considerámos noutra altura, eu considero que devemos tomar à primeira forma e que devemos votar aqui, ouvir a associação ou não, de forma independente. É só para evitar aquilo que aconteceu, por exemplo, no passado, já durante esta sessão legislativa, na questão com a 6ª Comissão, que a 6ª Comissão não esteve disposta a fazer uma audição em conexão connosco. A 6ª não, peço desculpa, foi com o do deputado Salvador Malheiro, foi a 7ª, mas não foi a 6ª, a 6ª é a Economia. Foi o Ambiente. O Ambiente não... Pronto, então deve ser a minha primeira. Exatamente. Que não aceitou fazer uma reunião em conexão connosco numa audiência que foi solicitada. E, portanto, aquilo que fizemos a semana passada não é propriamente uma novidade nesta Assembleia da República, é decorrente do trabalho dos grupos parlamentares e das suas opiniões em âmbito de comissão, mas neste caso em concreto, eu propunha que tentássemos fazer em conexão com a 12ª, sendo nós os convidados, na eventualidade de considerarem, dentro de todo o direito, que não o devem fazer connosco, que então retomávamos a questão e que fazemos duas audições, uma na 12ª e uma na 13ª, em âmbitos certamente diferentes, um mais ligado à comunicação e àquilo que representa a associação, e a outra na questão da conexão com a Lei 75 e com a questão da resolução do Conselho de Ministros. Se estiverem de acordo, está resolvido. Eu peço desculpa de às vezes ser demasiado regimentalista, não sou propriamente o deputado Pedro Delgado Alves, mas talvez eventualmente por ter estado na revisão do regimento, há coisas que eu acho que ou cumprimos ou não faz sentido. Ponto 5, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, solicitando a audição do Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial no âmbito da visita da 13ª Comissão de Poder Local e Coesão Territorial à Comunidade Intermunicipal do Oeste. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Barreira Soares para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, isto à semelhança do que acontecia na legislatura, que aconteceu na legislatura anterior, consideramos que é importante ouvir o Ministro Adjunto da Coesão Territorial sobre os temas debatidos e que houve contacto na visita da 13ª Comissão à Cimo-Oeste, nomeadamente os que identificámos mais prementes, entre outros que possamos querer das nossas conclusões retirar da visita que foi efetuada, para que as nossas visitas façam sentido, porque não basta ir ao local, falar com os presidentes, depois há que mostrar de facto que estamos preparados para atuar e para poder ajudar estes municípios de forma útil e eficaz. Portanto, acho que era de todo importante podermos ouvir, neste caso, o Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguns dos senhores e as senhoras deputados, Sr. Deputado Sónia Ramos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu ouvi com atenção as palavras e a justificação, naturalmente, do Sr. Deputado, mas nós entendemos que, estando previstas até várias visitas, pelo menos é aquilo que está para já e que consta no plano de atividades, ao nível das CIM, entendendo nós que, por regra, chamar um ministro à comissão após uma visita, que, como dizem muito bem, a visita tem que ter consequência, mas também há outro tipo de iniciativas legislativas ou de prerrogativas que os deputados têm, que não apenas chamar o ministro ao Parlamento após uma visita e após um conjunto de contactos, neste caso com as CIMs. Face à proximidade também das audições ao nível do Orçamento de Estado para 2025, parece-nos que também há uma oportunidade para questionar, precisamente, de várias formas, e até cada um dos deputados, nos clássicos 2 minutos em que normalmente e bem são usados para as questões mais locais e, portanto, estamos perante uma oportunidade para questionar o Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial precisamente sobre estas questões locais. E, por esta razão, parece-nos que não é oportuno chamar o Sr. Ministro nesta altura ao Parlamento. E voltando aqui um pouco também à banalização deste instrumento, digamos assim, ou desta possibilidade de requerimento de cada um dos grupos parlamentares vir o ministro cada vez que há uma visita, sabendo nós também que o nosso plano de atividades, desse ponto de vista, é exigente, podemos correr aqui o risco, enfim, de toda a nossa atividade também desembocar apenas numa audição do Sr. Ministro. E, portanto, vamos votar contra este requerimento apresentado pelo Chega nesta comissão.
Tem a palavra o Sr. Deputado José Barreiro Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui dizer que não queremos marcar a visita do Ministro nem com caráter de urgência, nem no âmbito do Orçamento de Estado. E relembrar que no mandato da legislatura anterior, tanto o PSD como o PS apresentaram sempre requerimentos nas três visitas realizadas. Portanto, isto não é nada de novo, não estamos a inventar a roda. Isto é uma questão que já foi feita na legislatura anterior e que acho que é de todo importante porque, para que os presidentes onde fizemos a visita vejam que, de facto, estamos preocupados com os temas da região e que queremos fazer a diferença. Portanto, não vejo, desculpe-me, pronto, é a democracia, estamos concordantes que discordamos, mas 2 minutos e ouvir e falar com o ministro de uma série de assuntos não é a mesma coisa que dedicarmos, que houve uma dedicação de 2 dias e que agora seria uma forma de podermos mostrar à CIM que estamos devidamente interessados e que vamos resolver os problemas e que não foi só gastar dinheiro ao erário público num passeio que depois de nada vai tirar qualquer tipo de resultado. Portanto, eu mantenho aqui e acho que é extremamente importante ouvir o ministro para esta situação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A nós agrada-nos a perspectiva já prática, por isso não é nenhuma novidade, de se ouvir os ministros, depois de uma visita que deve ser bem planeada, deve ser bem enquadrada. A agenda deve ser também compatível com matérias, obviamente, de coesão territorial e por aí. Agora, sendo este um princípio aceitável, metade do requerimento do Chega é sobre agricultura. Eu percebo que metade do requerimento do Chega é sobre a questão da pera roxa, que é um assunto muito importante, mas eu diria, em metade do documento, é uma argumentação sobre a pera roxa, que é um assunto muito importante, e eu apercebi-me claramente da importância, mas eu diria que se calhar era um motivo para o Chega, não no âmbito desta comissão, chamar na Comissão da Agricultura o Sr. Ministro da Agricultura, porque a transversalidade destas matérias era aqui que eu queria chegar. Esta comissão tem uma transversalidade enorme sobre todas as componentes e áreas do governo. E as visitas que esta comissão faça é sempre, seguramente, coesão territorial. Ou mais, é desenvolvimento regional. Porque são conceitos complexos, complementares, há quem diga que se mistura tudo, mas nós podemos ir verificar tudo. Sobre esta matéria, eu acho que a visita foi muito interessante, que teve uma componente de agricultura, teve o componente do setor primário na pesca, com a visita à Doca Pesca, e teve uma componente muitíssimo interessante também no início logo da visita, de enquadramento, que foi a reunião que tivemos na CIM, onde a CIM fez o enquadramento das dificuldades que estavam a ter, e dentro desse quadro, eu diria para a coesão, a questão da NUT 2 é uma questão importante, relevante, depois falaram de transportes, depois falaram de fator de desenvolvimento, depois falaram da atração de investimento, e falaram das, nem sei se falaram das last miles, falaram do PRR, há tudo aqui uma componente, porque seguramente só isto era motivo para chamar cá o ministro. Por isso, em função do requerimento e concordando nós com o princípio de que os ministros podem vir na sequência de uma reunião, neste momento nós consideramos que não vamos aprovar esta vinda do Sr. Ministro da Coesão. O Sr. Ministro da Coesão esteve cá há pouco tempo, virá daqui a dias também para a discussão, que já penso para a semana ou daqui a 10 dias, para a discussão em sede do Orçamento de Estado. Por isso, desta vez, concordando com o princípio de chamar cá os ministros, e pela fundamentação dos motivos, que olhamos com algum rigor sobre esta matéria, nós não vamos aprovar a vinda do Ministro da Coesão aqui à Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu sei que uma intervenção enquanto Presidente da Comissão, mas muito, muito rápido. Eu creio que tem o documento certo distribuído pelos serviços. Mas vou dar a palavra, tendo em consideração aquilo que acabou de afirmar. Eu quase que me arriscava a pedir a redistribuição do documento, porque, como disse, que grande parte significativa era sobre a Pereira Rocha. Eu, enquanto deputado, enquanto presidente, estava a analisar e vi aqui parte significativa sobre as nomenclaturas de unidade territorial, as infraestruturas e os transportes, a autonomia estratégica aberta. Por isso, não sei se era o mesmo documento que estava em questão, mas dou a palavra ao Sr. Deputado José Barreira Soares.
Senhor Deputado, temos que ser intelectualmente honestos. Falámos da NUT no primeiro parágrafo, e uma coisa é estar a querer invalidar a viagem e a importância que é ter cá um ministro e podermos debater os assuntos de forma séria. Falámos da Pera Rocha da mesma forma que falámos das NUT e que poderíamos falar de tudo o que se passou, inclusivamente dos passos, da falta de valores que as câmaras estão com dificuldade em ter. Notou-se que os autarcas estavam ansiosos, perturbados, e nós estamos aqui a querer brincar com a política e estamos a passar isto para a Pera Rocha. A Pera Rocha é extremamente importante, há muito também a dizer da Pera Rocha, e é importante que o ministro também tome contacto com essa situação. Mas vamos ser sérios intelectualmente e falámos das NUTs e temos uma série de situações importantíssimas a falar com o ministro e que vamos deixar perder esta oportunidade, vamos deixar que esta viagem se tenha tornado devidamente importante para aqueles autarcas, e o senhor tem lá, eu não tenho autarcas do Chega, presidente de Câmara, o senhor vai ter que responder perante eles, que o senhor está a querer brincar com a Pera Rocha e que não está a querer chamar o primeiro-ministro, o ministro, aqui à audição, por uma questão meramente política e porque se calhar não foram os senhores a ter a iniciativa de chamar cá o ministro. Portanto, eu julgo que aqui temos que ser mais honestos e mais sérios, estamos cá para resolver o problema das pessoas e não me parece que o Partido Socialista esteja a ser honesto, até mesmo para os seus autarcas. Portanto, eu acho que deveria repensar a votação, mas isto é a democracia, é o peso da democracia, olhar melhor para o documento e considerar o seu sentido de voto, julgo eu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Botelho.
Sr. Deputado Barreiras Soares, nós pensamos no que dizemos aqui, que é um bom princípio, e também na política não pode encaixar tudo, porque combater algum populismo sobre aquilo que acabou de dizer é uma posição de princípio extremamente populista e absolutamente demagógica. Porque quando fala nos Eu vou dizer outra vez, é dizer aquilo que as pessoas querem e demagógico porque nada corresponde à verdade. E vou-lhe dizer porquê, porque não basta dizer-me, ora a mim dizer-me que aquilo que eu digo aqui tem implicações no território, sim, é verdade, aquilo que eu digo aqui tem implicações onde o seu deputado quiser, porque isto felizmente a reunião é pública. O que eu lhe quis dizer, ainda há bocadinho, com toda a sinceridade, e acredito que não há aqui nenhuma politiquice naquilo que eu estou a dizer, porque o seu deputado, quando vier cá o senhor ministro, pode dizer precisamente estas questões quando entender. Ele teve cá há bem pouco tempo e já, se calhar, acho que já tinha passado a nossa visita. Podia ter feito estas questões. O que ele quer dizer é, há aqui questões relevantíssimas que podem ser colocadas aos ministros setoriais. Há aqui questões relevantíssimas que podem ser colocadas em requerimentos que nós, se calhar, até vamos validar de outra forma, noutro contexto. O princípio de fazermos uma visita e chamarmos cá o ministro para fazermos a avaliação da visita em função do contexto é que para nós pode ser válido nos contextos, não válido noutros contextos, só depende daquilo que é o vosso requerimento. E aquilo que eu vos quero dizer é, todos os assuntos que estão no vosso requerimento são importantes. E eu acho que o Chega pode fazer trabalho específico para chamar o Ministro da Agricultura em sede da Agricultura, o Ministro das Infraestruturas em sede das Acessibilidades. E, não estou a baralhar nada, estou a falar, estou-lhe a falar aquilo que é a realidade em função das conversas. Por isso, não tem nada a ver com nada. Aquilo que nós achamos é que neste momento não vamos chamar, o mais confortável era nós chamarmos, mas rigorosamente avaliando a questão, nós não vamos neste momento avaliar e promover este requerimento. Temos todo o interesse em discutir as questões nos sítios onde quiserem colocar as questões. É o que eu lhe digo, isto é o que eu lhe digo. Não veja em mim as palavras, porque o mais fácil é dizer sempre que sim. Há momentos em que nós temos que dizer que não concordamos nesta perspectiva, é só isso, e por isso eu não tenho que justificar o meu voto. Eu aliás, até podia-me ter poupado a dar alguns argumentos para compreender. Aquilo que eu mais quero é ter ministros ali sentados e nós a fazer perguntas. Não, mas ouça, mas é que a nossa forma de ver as coisas às vezes não passa com essa metodologia que eu sou ministro, que eu sou deputado agora está a falar, e pronto, e o nosso voto é neste momento não vamos validar, é tão simples como isto.
Sra. Deputada Sónia Ramos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Chega também começou por referir até ao início que, enfim, relativamente à calendarização, não teria grande urgência, digamos assim. Por isso é que eu reforço a proximidade do Orçamento de Estado das audições do Sr. Ministro da Coesão Territorial no Parlamento, que é um ponto alto, por excelência, na Casa da Democracia, para questionar sobre estas questões. E aí está totalmente livre, fazendo naturalmente a leitura do orçamento, verificando a ausência ou a menção de rúbricas precisamente que vão ao encontro daquilo que foram as expectativas das pessoas e dos autarcas. E, portanto, acho que é um momento nobre, terá toda a liberdade para eu fazer. E depois reforçar também aqui o conjunto de iniciativas que temos como deputados à nossa disposição, já que são áreas setoriais que estão aqui em questão, para fazer também junto de outros ministérios ou até pedindo e chamando a intervenção das entidades da tutela direta nestas diversas áreas que elencou precisamente aqui. E portanto, parece-me que, e deixar também esta ressalva, que não a fiz ao início, não está naturalmente em causa o impedimento ou os senhores ministros do Governo da República não quererem prestar esclarecimentos ao Parlamento, não é nada disso, mas parece-nos também que tem que haver aqui alguma otimização da própria calendarização da Assembleia da República e, portanto, estando o orçamento aí à porta e as audições, que me parece o momento óbvio para este tipo de questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Barreira Soares.
Eu só para concluir, acho que estou desiludido, sinceramente, fico desiludido convosco, porque estamos a deixar passar uma oportunidade de ajudar aquela cima. Todos nós já estivemos, todos nós ouvimos os autarcas. E estamos aqui a misturar tudo, o Orçamento de Estado, como é óbvio, ouvir chamar o Ministro cá para falar do Orçamento de Estado vai fazer passar, ou não vai se incidir sobre a viagem. Portanto, estamos aqui a perder uma oportunidade. E eu quero deixar isso bem claro, que e não há aqui populismo nenhum, Sr. Deputado. Não há populismo nenhum. Há simplesmente o gastar dinheiro do erário público para levar deputados à zona, ouvir os presidentes da Câmara, que até alguns são do PS e do PSD, não há lá nenhum representante nosso, infelizmente, por enquanto, e ouvimos os problemas deles. Eu fiquei preocupado com muitos problemas deles. Era importantíssimo o ministro ouvir exclusivamente os problemas que se passaram naquela viagem e dedicarmos uma reunião nesse ponto, uma audição, e estamos a deixar passar essa oportunidade. É só isso que eu quero aqui referir, mais nada. Muito obrigado.
Sr. Deputados, creio que o assunto está com a discussão feita, não retirando a palavra a ninguém. Se mais ninguém quiser utilizar a palavra, coloque então à votação o requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. Quem vota contra, quem se abstém, está reprovado. Senhores deputados, temos um pedido de distribuição à primeira comissão, do projeto de lei é à primeira comissão? Não.
Eu acho que é uma metade acima.
Eu, em função da matéria, eu creio que é à décima comissão. Diz à primeira, mas eu creio que é à décima comissão. Sim, que tem. Assumimos então que há a décima, se não existir nenhuma oposição, tendo em consideração que a ordem do dia saiu com primeira, mas sendo considerado um erro, se não existir nenhuma objeção, votamos tal e qual como está, caso contrário, se alguém se opuser, mantém-se a ordem do dia e será corrigido para a próxima reunião. Não existindo... Não, em função da matéria, existiu essa dúvida por causa de termos chapadores e por causa de termos os voluntários. Mas em função da matéria e tendo a ver com a legislação laboral, aquilo que se considera que é a décima comissão. Se estiverem de acordo, pedimos então a distribuição para a décima. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade este pedido de redistribuição. Senhores deputados, em relação aos outros assuntos, dar nota aos senhores deputados que não estiveram presentes, que a 13ª Comissão deslocou-se a Bruxelas. Queria, antes de mais, saudar um excelente trabalho e assessoria que foram feitos pelos serviços da Assembleia da República, na pessoa da doutora Susana e da doutora Márcia. E também um agradecimento muito especial à nossa antena em Bruxelas, o Dr. Bruno Pinheiro, pela forma como nos organizaram toda a viagem e de como tudo foi tratado, resolvido e de como funcionou. Cada um dos partidos terá as suas conclusões políticas daquilo que ouviu e daquilo que debateu durante as diversas reuniões que tivemos em Bruxelas. Creio que foi uma viagem muito proveitosa a nível da Comissão para entendermos todos estes quadros financeiros plurianuais que estão em fase de revisão, o Plano 21-27, a questão do PRR e também do Portugal 2030, a nova forma de que a União Europeia vê a política de coesão para o futuro, o relatório Draghi, etc. Vimos lá todos com muita informação para podermos agora cada um fazer o seu trabalho. Uma vez mais, não me canso de agradecer a quem nos acompanhou e organizou a viagem de forma a que não estivéssemos preocupados com absolutamente nada e apenas focados no nosso trabalho enquanto parlamentares. Para além das diversas reuniões que mantivemos, tivemos a oportunidade de almoçar com os eurodeputados que assim fizeram questão de estar presentes. Não estiveram todos, porque alguns estariam em trabalho parlamentar. Outros estiveram de forma fugaz porque tinham trabalho parlamentar ou outras decisões que acharam pertinentes ter, mas teve quem quis e foi oportuno e creio que foi simpático para todos essa importância troca de informações entre os deputados nacionais e os eurodeputados e que ficou em cima da mesa a possibilidade de, não tendo ainda a agenda definida, não sabemos se de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses, mas de uma forma eventual, por videoconferência, de mantermos uma reunião entre os eurodeputados portugueses e a 13ª Comissão, no intuito de analisarmos pontos comuns e estratégicos de defesa nacional. Defesa não é essa defesa, até porque o deputado Pedro Peçanha não permitiria, a defesa dos interesses da nossa nação. E, portanto, que seria interessante debatermos, entretanto, em que moldes e se fará sentido ou não termos esta reunião numa fase em que, uma vez mais digo, para concluir, que vamos entrar na fase da discussão do quadro financeiro plurianual, que tanto pode afetar, ainda para mais com questões de alargamento, sendo que teremos que falar, e creio que era importante falar com a Comissão de Assuntos Europeus, para podermos fazer as coisas em conexão, sendo que existe matéria suficiente para, dentro da nossa área, podermos trabalhar com os eurodeputados e também com as comissões homólogas do Parlamento Europeu. Não sei se algum dos senhores deputados deseja intervir sobre esta matéria, não interferir. Pronto. Assim sendo, existe, por lealdade institucional, vou levantar uma questão que não tomarei a decisão hoje, quando, de acordo com o regimento, no artigo 4º, nos poderes dos deputados, não o posso fazer enquanto Presidente de Comissão, mas tendencialmente estou tentado a fazer dentro dos direitos dos deputados, mas creio que por um dever de lealdade institucional para com os grupos parlamentares e os senhores e os seus deputados não o devo fazer até entender se existe iniciativa ou não por parte dos grupos parlamentares. De acordo com o artigo 4º, com a linha H do nosso regimento, a linha H nos poderes dos deputados confere, e eu, não obstante o facto de estar aqui como presidente, os meus direitos individuais enquanto deputado não me são retirados e, portanto, tenho o poder ou faculdade de requerer a apreciação de decretos-leis para efeitos de cessação, de vigência ou de alteração. Enquanto presidente da 13ª Comissão, tenho uma postura, enquanto deputado, tento não desvirtuar muito os meus princípios. Sou um grande defensor da autonomia do poder local e considero que aquilo que aconteceu através de uma resolução do Conselho de Ministros no passado dia 8 de agosto, com um decreto que emana dessa resolução, em que o Governo determina que a entidade reguladora da água em Portugal deixa de ter pareceres meramente facultativos e interpretativos para os municípios e que passam a ser obrigatórios a sua assunção de acordo com os pareceres atribuídos pela entidade reguladora, o que, no meu entendimento, viola grosseiramente a autonomia do poder local. Para além de, em última instância, e para além da questão de política, ou de politiqueza, ou de politiquice que podemos ter entre nós, vai ter uma consequência, na minha interpretação, direta, de o consumidor final ter um prejuízo. Eu deixo o alerta aos senhores deputados e aos grupos parlamentares, apenas estou a levantar a questão, que talvez fosse importante, e deixo apenas em nota de rodapé, que os grupos parlamentares olhassem para aquela resolução do Conselho de Ministros, para este decreto-lei, e que ponderassem se eventualmente desejam ou não tomar alguma atitude. Eu, enquanto Presidente de Comissão, não o farei. No entanto, de acordo com as competências atribuídas pelo regimento, caso não exista impulso por parte de nenhum grupo parlamentar, eu próprio irei exercer os poderes que me são facultados pelo artigo 4º, a linha H. Não enquanto Presidente de Comissão, mas como deputado. Mas acho que não o deveria fazer sem primeiro partilhar, por lealdade institucional, com os grupos parlamentares e alertar para esta situação que pode, porventura, ter passado despercebida aos grupos parlamentares ou aos senhores deputados no meio deste fluxo de informação que tivemos acerca do deputado, do debate do Estado da Nação e também do Orçamento de Estado. Portanto, acho que eu devo alertar nos outros assuntos para que fique registado que eu, pessoalmente, não irei tolerar que um dos princípios que mais prezo dentro desta Assembleia, que é a Constituição e creio que deve preservar a todos nós, que quando considero, e é a minha interpretação que está a ser violada, devo cumprir todos os meus direitos e os meus deveres perante aquela que é a lei-mãe da nossa nação. Senhores deputados, não sei se algum tem a palavra, Sr. Deputado Jorge Botelho.
Sr. Presidente, é só para dar não é para contradizer rigorosamente nada, obviamente. Era só para nos ajudar a situar o teor da intervenção que fez. Porque se nos pudesse fazer chegar, não quer dizer que sejam cópias dos diplomas, já não estamos aí, as referências dos diplomas que possam ter a ver sobre esse assunto, ainda estou a falar da resolução, confesso, não li, o decreto-lei que está a vir, confesso, não li, mas estamos a falar lá atrás a lei da água, todas aquelas leis das bacias, todas aquelas leis que regulam as águas de Portugal, que é muito fácil, vai ao site, a gente vê, mas se nos pudesse ajudar, mandando-nos um pequeno, não digo compêndio, mas uma breve análise ou a descrição de diplomas legais que sejam úteis para nós podermos criar uma ideia sobre o que está a dizer, a mim ajudava-me imenso. Que é para só, numa conversa que se faz sobre essa matéria, para toda a gente poder estar no mesmo comprimento de onda. Quem leu, leu. Quem não leu, não leu. Mas é muito difícil. Eu perceber a profundidade daquilo que me está a dizer, que é absolutamente respeitável. E depois, se calhar, não tive a possibilidade de ler um diploma que era a base daquilo que fundamentou aquilo que acabou de dizer, que a mim particularmente tem interesse, pelo menos eu olhar e dar uma vista de olhos e trocar um conjunto de conversas com os meus camaradas que tenham mais informação sobre a matéria. Pronto, era isso que eu queria, se pudesse ser, através dos serviços, um conjunto de referências bibliográficas, não precisa de diplomas nenhum, a gente vai buscar, isto já nem se imprime nada, mas era só para termos uma ideia do que é que estamos a falar.
Sr. Deputado, eu peço então aos serviços que seja, porque acho que acima de tudo o papel, um dos papéis principais que a Assembleia da República tem é a questão da fiscalização do exercício da atividade do Governo. E, portanto, enquanto Presidente de Comissão, com a responsabilidade que tenho, e não o podendo fazer enquanto Presidente de Comissão, repito que fazendo com os direitos individuais que o artigo 4º e a linha H me conferem, que teria que o fazer. Eu vou pedir aos serviços, existe bastante documentação já sobre este caso, existem inclusive já diversas interpretações, comunicados e entrevistas públicas por parte inclusive da Associação Nacional de Municípios, existe já interpretação jurídica sobre esta questão, existe o decreto e a resolução do Conselho de Ministros, e eu creio que nós estamos em condições, porque eu tenho falado com os serviços sobre esta questão e creio que estamos em condições. A minha interpretação é que não só viola a autonomia do poder local, como viola a Lei 73 do financiamento das autarquias locais, para além de mexer na Lei 75 também. E, portanto, no meu entendimento, quando a partir do momento em que a entidade reguladora passa a ser vinculativa, a partir de 2026, para definição de como serão aplicadas aquilo que até hoje os pareceres emitidos pela SAR eram meramente indicativos e passam a ser não indicativos nem facultativos, mas passam a ser obrigatórios para a aplicação das taxas de água nos municípios, eu creio que extravasámos toda a competência e, portanto, é a minha interpretação, e agora estou a falar como deputado, e só não pedi a minha substituição enquanto Presidente de Mesa para estar a falar das bancadas, porque não tenho nenhum dos vice-presidentes da Comissão hoje. Tinha que chamar o mais antigo, mas pronto. Mas creio... Está a casa. Pronto. Pronto. Exatamente, até porque aconteceu com o Sr. Deputado António Filipe, quando ficámos sem Presidente da Assembleia da República durante 24 horas. E, portanto, faz todo o sentido. E por isso é que o Sr. Deputado... Jorge Paulo Oliveira não só embeleza o grupo de trabalho, como dá sempre um papel de sapiência a esta comissão, com a sua capacidade regimental e experiência que tem dentro desta casa. Senhores, achei que o devia fazer por lealdade institucional, achei que devia alertar os grupos parlamentares para a situação, porque o nosso papel é de fiscalização, e achei que agora cada grupo parlamentar fará o que acontecer. Deixando também a mensagem que para mim bastará que um grupo parlamentar levante a questão para que eu não haja em invocando o artigo 4º do regimento. E farei, deixarei que a democracia funcione através dos partidos. Os deputados, não existindo mais nenhuma intervenção, resta-me agradecer a todos e dar por concluída a reunião.